A Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais aqui da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana projeto que prevê punição para mineração ilegal realizada em terras indígenas. A proposta estabelece penas mais duras se a atividade ocorrer em terras ocupadas por povos e comunidades tradicionais e para quem financia ou custeia essa atividade. Quem vai nos dar detalhes sobre a proposta é o vice-coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas e um dos autores dessa proposta, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Deputado Ayrton Faleiro, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição.
Bom, deputado, essa proposta, ela foi aprovada agora na Comissão dos Povos, da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, já tinha sido aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. E o que, que ela traz de importante, de mudança na legislação? Por que, que os senhores entendem que, ao aumentar as penas para esse garimpo ilegal em terras indígenas ou comunidades tradicionais, essa atividade ela pode ser coibida?
Na verdade, esse projeto ele iniciou com a deputada Joênia Wapichana, na legislatura anterior, e eu, junto com outros colegas, fui também coautor da proposta. Está funcionando aqui a nossa conversa, que deu um problema no meu celular aqui?
Só virou um pouquinho aqui, para quem está acompanhando a gente pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, só tinha virado um pouquinho a imagem, mas agora já está tudo certo e o áudio a gente não perdeu em nenhum momento, deputado Ayrton Faleiro.
Ah, ótimo, então. Então, veja só, é como eu vinha ali dizendo, o projeto de iniciativa da Joênia Wapichana, e nós entramos como co-autor, a deputada Célia Chacriabá foi relatora na Comissão do Meio Ambiente, e agora veio para a Comissão da Amazônia e Populações Indígenas e Tradicionais. Né? Na verdade, o que está ocorrendo no Brasil, principalmente no governo anterior, quando foi originado o projeto, era um ataque muito forte nos territórios indígenas, tanto na busca da ocupação dos seus territórios, como também num avanço muito forte da mineração ilegal, porque é ilegal fazer mineração em terra indígena. E a legislação ela era muito branda, ela dava o mesmo tratamento para uma mineração em terra indígena ilegal como qualquer outra área, né? E quando se propõe essa lei, vai na lógica da proteção das populações indígenas, e agora a deputada Célia amplia para as populações tradicionais, numa tentativa de coibir essas ilegalidades. E o que eu ressalto de importância nesse projeto, que você não só pune quem executa a ilegalidade, mas você dobra as penas para quem financia a ilegalidade, para quem, digamos, paga alguém para ir fazer atividade ilegal. E, como se sabe, essas coisas, quando dói no bolso, tem um efeito maior. Então, eu acho que vai ser muito pedagógica essa lei do ponto de vista de coibir o que já é proibido, mas com um aumento de pena que doa no bolso das pessoas que vão executar e das pessoas que vão financiar a ilegalidade, eu acho muito importante do ponto de vista da proteção dos territórios, mas também das riquezas naturais que são de propriedade desses povos.
Deputado Ayrton Faleiro, até para quem está acompanhando a gente aqui nessa entrevista e reforçando o que o senhor já até colocou brevemente, vou só colocar que hoje a Lei de Crimes Ambientais ela já prevê a prisão de 6 meses a 1 ano para mineração ilegal, para o eventual fato de reparação de danos causados pela mineração ilegal, mas como o senhor falou, essa proposta que agora foi aprovada pela Comissão da Amazônia, que já tinha sido aprovada pela Comissão de Meio Ambiente, ela possibilita aí a pena em dobro se essa atividade for realizada em terras ocupadas por povos e comunidades tradicionais, e até pena em triplo para quem financia ou custeia essas atividades nessas terras, afetando justamente o que o senhor falou, o bolso, né, de quem pratica essa ilegalidade. A gente observa que houve ali um movimento do governo federal, no novo governo, né, a partir de 2023, para o atendimento ali especialmente dos Yanomami, né, da terra indígena Yanomami, e aí num momento que Os últimos dados do governo mostram que houve ali uma queda de 98% na mineração ilegal no território Yanomami. E há também agora no momento de apreensão de equipamentos, de impedir que a atividade continue. Você acha que além então dessa proposta, outras ações precisam ser feitas para coibir a mineração ilegal em terras indígenas e em comunidades tradicionais?
Olha, eu acho que são duas ações principais. Primeiro, aumentar a capacidade dos órgãos de fiscalização e controle, porque mesmo que a gente endureça na legislação, triplique a pena, triplique o valor a ser pago, se não tiver fiscalização, o ouro e a madeira aqui na Amazônia, eles são muito cobiçados. Então, mesmo que esteja na lei, mas se não tiver uma fiscalização forte, a atividade ilegal vai acontecer. Então, por isso também que diminuiu, digamos assim, os ataques, a ilegalidade no novo governo, porque houve uma prática mais forte para coibir com fiscalização e controle. Mas eu acho que nós temos que fazer, junto com esse debate, um trabalho também de conscientização das próprias populações indígenas, que às vezes, que estão numa dependência econômica, social, acabam se associando a essa turma do crime, como uma solução, digamos assim, que não é a solução, porque aquilo ali vai, passa, leva o ouro embora e só fica a desgraça ambiental, fica lá o mercúrio nos rios, que aliás eu sou autor de um projeto de lei que proíbe o uso de mercúrio na mineração. Não estou nem falando em terra indígena porque é proibido. Nós precisamos apresentar uma alternativa econômica e sociais para essas populações indígenas, que elas não fiquem dependentes ou vulneráveis diante de alguém que chega lá, leva um sistema de energia, um sistema de internet, né? Quando leva, nem sempre leva, a maioria das vezes não leva. Mas assim, ter uma resposta social e econômica para essas populações indígenas, eu acho fundamental. Nós temos, por exemplo, aqui no Pará, nós não temos nem ensino médio ainda nas aldeias indígenas. Nós não temos lá sistema de captação e distribuição de água tratada. Nós não temos internet de qualidade nessas aldeias. Então é preciso, junto com a fiscalização e controle, o endurecimento da lei, que as políticas públicas cheguem até as populações indígenas para que elas possam, inclusive, reagir e não ficar na dependência do crime, que chega lá oferecendo migalhas, né? Mas migalhas que às vezes significa alguma coisa para eles diante da ausência de programas e políticas públicas.
A proposta, como essa proposta que foi aprovada agora pela Comissão da Amazônia, que o senhor é um dos coautores, mas o senhor até lembrou bem que ela foi apresentada na época pela deputada, ex-deputada Joênia Wapichana, que hoje é presidente da FUNAI, foi muito na questão da emergência ali dos povos Yanomami, casos de desnutrição gravíssimos, também muitas doenças, malária e várias outras questões. E o senhor falou também dessa questão da alternativa econômica e também levar educação, levar internet. Como que essa discussão, deputado Ayrton Faleiro, e aí expandindo um pouco para além só da proposta que a gente está tratando aqui, ela se insere nas discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que vai ser realizada inclusive no estado do senhor, o Pará, né, vai ser realizada em Belém em novembro, está faltando pouco tempo para a COP. Essa é uma discussão de como manter os territórios indígenas ali protegidos, essa também é uma discussão importante nessa Conferência do Clima?
Mas, na verdade, em que pese, na época, digamos, a força, né, do projeto vinha a partir do que vinha acontecendo com os Yanomamis, mas isso vinha ocorrendo em outros garimpos, como aqui no Alto Tapajós, no Pará, e essa lei, ela vai ser permanente, né, independente de ter crise num lugar ou no outro. Mas gostei muito da sua pergunta, porque eu estou aqui em Altamira hoje, e ontem, e antes de ontem, nós tivemos um debate aqui com as populações indígenas, tradicionais, agricultores familiares, sobre a COP30, e há um movimento muito forte para debatermos aqui no Pará, na COP30, claro, os grandes temas, né, que são temas globais, né, sobre o equilíbrio climático e global, etc. Mas há um movimento muito forte de nós termos como a oportunidade também de desnudar nessa COP30, e as pessoas usam a palavra denúncia, né, do que vem ocorrendo com os povos, né, no ataque aos seus territórios, mas uma denúncia também dessa ausência de apoio à saúde com maior força, apoio à educação, apoio às obras de infraestrutura, apoio da própria a economia deles, que eles têm a economia própria dos povos indígenas, né? E se espera que esses povos que protegem os territórios, ai de nós se não tivéssemos aqui na Amazônia as unidades de conservação que foram criadas, tanto dos povos indígenas como dos povos tradicionais, através dos territórios quilombolas, através das reservas extrativistas, né, dos assentamentos extrativistas, que são assentamentos socioambientais. Esses territórios, eles são protegidos principalmente pelas pessoas que moram lá. Então, essas pessoas que moram nesses territórios, elas têm que ser vistas com o olhar de quem é guardião do meio ambiente, de uma importância estratégica para o equilíbrio climático global, que foi a grande tese do Chico Mendes, né, no que se refere às reservas extrativistas. E é preciso que o governo brasileiro, mas também o multilateralismo, né, ou seja, a comunidade internacional, nos ajude em melhorar a vida desses povos, melhorar a vida desses povos do ponto de vista deles não ficar vulneráveis ao digamos, ao narco-capital ilegal aqui no, nos nossos garimpos e nas nossas terras indígenas, mas ao mesmo tempo que a gente dê condições dignas desses povos viver e conviver em harmonia com a natureza, mas melhorando de vida. Esse é o grande desafio que nós não vamos refrescar nesse debate. Está muito forte esse debate aqui na Amazônia, que não é só da Amazônia, isso tem que se estender para todos os biomas, porque os outros biomas também têm populações que preservam os territórios, preservam a natureza e convivem harmonicamente com a natureza.
Certamente. Deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, deputado que é um dos autores, portanto, dessa proposta que foi aprovada nessa semana na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários aqui da Câmara, que trata então de uma punição mais severa para mineração ilegal em territórios indígenas e de comunidades tradicionais. Deputado Ayrton Faleiro, muito obrigada pela entrevista. Um excelente dia de trabalho para o senhor.
Obrigado. Hoje eu vou dar uma rodada aqui na Transamazônica, vou lá até no sul do Pará. Um abraço.
Bom trabalho. Tchau, tchau.